As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Está identificado um homem de 59 anos, residente em Coruche, como suspeito da morte de uma mulher na sequência de um assalto a uma habitação que ocorreu na localidade de Chainça, concelho de Abrantes. Foi já em maio de 2013. O homem em causa esteve em fuga às autoridades durante todo este período, mas acabou por ser detetado e detido, sendo que desta forma o julgamento vai mesmo avançar. Esteve em causa um assalto que terminou então em tragédia, face à morte de uma senhora de 84 anos, vítima de ferimentos causados pelas agressões que sofreu. Refira-se que a mulher residia com uma irmã de 89 anos, também ela alvo de agressões. As autoridades ainda estarão no rastro de um segundo suspeito, mas neste particular não há qualquer certeza sobre a sua localização, apesar de estar em curso um mandado internacional. Morreram mais 3 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19. A indicação foi avançada pela Direção-Geral da Saúde no respectivo boletim diário, à altura em que adiantou ainda que foram detectados mais 367 novos casos, num total de 40.104 desde a chegada da pandemia ao nosso país. Já no que diz respeito a óbitos, estão em causa 1.543 vítimas mortais. Refira-se que uma das mortes foi de um homem com idade compreendida entre os 30 e os 39 anos. 2 mulheres também perderam uma vida. Uma tinha entre 40 e 49 anos e a outra entre 60 e 69. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua com uma tendência de veras preocupante em termos de casos, conforme demonstram as 302 infecções do total de 367 das últimas 24 horas. Aliás, o referido território já ultrapassou mesmo o norte na globalidade de doenças. Ainda neste mesmo período, o centro registou mais 28 casos, ao passo que o Algarve somou 16, no Norte foram 10 e 9 no Alentejo. Nesta altura, há 429 pessoas internadas, 73 das quais em cuidados intensivos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O apelo foi feito por Américo Pereira, presidente da freguesia da Serra Junceira. As conhecidas como festas de verão não devem ser licenciadas, tendo em consideração o período de pandemia em que vivemos. Na recente Assembleia Municipal de Tomar, o autarca advertiu para eventuais consequências terríveis para o Conselho Navantino, caso apareça um foco de contaminação na sequência de um dos referidos eventos. Américo Pereira deu como exemplo a sua área territorial para falar em 2 lares legais e 3 ilegais, num total de 150 idosos, para além de 900 casas de segunda habitação, na maior parte dos casos de pessoas que residem em Lisboa. Américo Pereira apelou aos restantes presidentes de junta para que tenham coragem de não licenciar as festas de verão.
Na União de Freguesia Serra Junceira, nós temos também de ter atenção a um aspecto que é importantíssimo no que diz respeito à suspensão de qualquer evento desta natureza. Nós temos 2 lares legais com 150 idosos internados em Valência Lar. E temos mais 3 lares ilegais com cerca de 40. Temos 190 idosos. O facto de uma festa de arraial poder ser um ponto de contaminação pode criar uma situação terrível para toda a gente. E não é pelo facto da festa ser na área da Freguesia da União de Freguesia e Serra Junceira, como pode ser em São Pedro, ou em Regulalhos, ou em outro lado qualquer. Logo que haja um ajuntamento de pessoas, e que se isso, enfim, na verdade acontecer, isto é uma desgraça para toda a gente. É importante que as pessoas interiorizem isto. Eu sei que isto é difícil. Nós temos 150 camas em alojamento local. Como disse a Presidente, muito bem, este fim de semana estava tudo lotado. Nós temos 900 casas de segunda habitação. Não estamos aqui a falar, não é uma brincadeira, são 900 casas de segunda habitação. Nós temos hoje ainda pessoas em teletrabalho, na área da freguesia, continuam a funcionar, desde advogados a mais variadas profissões. Nós todos os dias emitimos, as pessoas vão lá para emitir, centenas de fotocópias porque levam as suas pernas, o seu trabalho, os correios. Nós temos tido uma dinâmica enorme com esta desgraça, por assim dizer. Mas realmente é dramático se num dia para o outro nos surgir uma situação como esta e veja-se Lagos. Lagos há 8 dias, sabem quantas pessoas tinha? Zero. Uma festa de anos supostamente para 10 pessoas, reuni 300. E já lá vão daqui um bocado 100 contaminadas. Isto funciona, isto é tipo bola de neve. E isso é o apelo que eu faço a todos. É muito mais sensato nós aguentarmos neste momento com este problema gravíssimo e económico para toda a gente, e se calhar, e concordo plenamente que a Câmara dê algum apoio a essa gente, com estes espetáculos de rua, do que realmente tentar forçar, porque aquilo que aparentemente pode não trazer nada, mas pode transformar o concelho e a cidade no inferno. E acho que o pior que nos pode acontecer é tomar, ser notícia de abertura de um telejornal. Por isso mesmo, e mais uma vez, apelo a toda a gente, aos meus colegas presidentes junto, que são eles que têm que licenciar os eventos, que tenham a coragem de recusar qualquer tentativa de licenciamento.
O número diário de infecções que Portugal tem registado no decurso das últimas semanas é motivo de preocupação, disse à ERTS Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em declarações à ERTS, a médica não teve dúvidas em afirmar que o desconfinamento, em algumas situações, foi feito rápido demais, advertindo que esta doença se propaga com facilidade. Maria dos Anjos Esperança deu como exemplo o surto no coro do Santuário de Fátima.
Números com alguma relevância, números sobretudo que nos causa preocupação. E devemos realmente estar, não temos que ter medo, não temos que estar assustados, mas devemos estar preocupados. O desconfinamento foi feito da forma que foi. Foi, quanto a mim, em algumas circunstâncias rápido demais. E a prova está daquilo que está a acontecer agora para a zona mesmo daqueles concelhos Lisboa, e é bom que as pessoas fiquem preocupadas, é bom que as pessoas vejam que bastou um caso de doença, por exemplo, no coro do Santuário de Fátima, para estarmos já com muitos casos. É preciso que tenham a noção de que realmente é muito fácil a transmissão desta doença e é muito fácil o aparecimento de novos casos.
Sucedem-se as mensagens de pesar em torno da morte de Francisco Rodrigues, um jovem de 17 anos que perdeu a vida na última segunda-feira, vítima de ferimentos graves na cabeça após um mergulho numa queda de água situada na localidade de Atalaia, concelho de Vila Nova da Braquinha. Desta feita, registro para a despedida sentida por parte da Escola Profissional Gustavo Eiffel, do Entrocamento, onde o jovem estudava. Aquele estabelecimento refere que a comunidade escolar está de luto, sem palavras, desejando as sinceras condolências aos familiares e amigos do aluno. Francisco Rodrigues estava no açude da Ribeira de Atalaia, na companhia de amigos, um local que todos conheciam. O grupo que o acompanhava ainda está a receber apoio psicológico.
Rádio Hertz, informação.
João Luís Alves, presidente da Junta de Casais Alviobeira, Conselho de Tomar, garante que o encerramento do posto médico de casais é uma situação temporária, neste caso por questões de segurança em torno da pandemia que atravessamos. Aliás, esta justificação foi mesmo remetida por escrito para o Executivo da Junta, num texto a que a ERTE teve acesso e onde o ASES Médio Tejo não teve dúvidas em afirmar que a exceção de casais apresenta constrangimentos físicos que favorecem a possibilidade de contágio, pondo em causa a saúde de todos os que a frequentam. João Luís Alves disse compreender esta situação, como também disse compreender a preocupação dos utentes que o têm abordado, no sentido de perceber as razões pelas quais o posto ainda não reabriu 3 meses após o fecho.
O encerramento de um posto médico, como é o caso deste, que é um posto médico de proximidade, causa transtornos, nomeadamente às pessoas que têm dificuldade na mobilidade. Isso eu entendo, concordo que para esses vai afetar negativamente, portanto, a sua qualidade de saúde. Mas, quando o posto encerrou, tive o cuidado de falar pelo telefone com a senhora diretora da ASES Médio Tejo, em finais de março, princípios de abril, salvo erro, e pedi explicações sobre isto, sobre esta situação, e ela disse-me e garantiu-me e disse-me textualmente: o Sr. Presidente pode ficar tranquilo e descansado, que este encerramento é provisório. Trata-se de uma medida que tem a ver com as questões de segurança de saúde relativamente ao Covid-19 e, portanto, a Administração-Geral de Saúde entende que não estão reunidas as condições mínimas e, portanto, enquanto durar a pandemia, o posto médico vai encerrar, sendo que as pessoas que estão, são servidas por este posto médico podem se deslocar aqui ao posto médico da Venda Nova, que é a cerca de 1,5 km de distância, e serão atendidos da mesma forma. Portanto, isto foi o que me foi dito pela senhora diretora da SES Médio Tejo. Bom, eu respondi, bom, se isto de facto se trata de uma medida provisória e se não existem condições de saúde, de segurança, quem sou eu, quem é o Presidente da Junta para dizer que não? Portanto, aceitei e, portanto, compreendi a situação e pronto, e foi o que aconteceu. Posteriormente, as pessoas começaram-se a alarmar, começaram a... enfim, a questão do Covid também é uma questão que não se resolve com a rapidez que nós todos desejamos, não é verdade? E as coisas foram-se arrastando. Já passou o mês de abril, já passou o mês de maio, já estamos quase a final de junho, e noto alguma preocupação nas pessoas, e já fui abordado, inclusivamente, por algumas pessoas na rua, se eu sabia alguma coisa sobre o que estava a passar. Tive, inclusivamente, uma reunião na farmácia de casais, com a senhora doutora proprietária da farmácia, onde disse precisamente o que acabei de dizer agora, que tinha sido confrontado com essa situação, e aquilo que ficou combinado, e aquilo que eu fiz de imediato foi fazer um mail para a SES Médio Tejo, para a senhora diretora, a perguntar se essa situação ainda iria durar muito, se havia alguma previsão para quando é que iria reabrir o posto médico, ou se me podiam dar alguma informação, outras informações que eu desconhecia. Foi-me respondido por escrito, e eu vou ter até a oportunidade de enviar este mail que recebi para vocês poderem verificar. Foi-me respondido que, por enquanto, mantinha a situação da pandemia e que continuava a não haver condições de segurança e, portanto, iria continuar a situação por tempo indeterminado até a pandemia estar, até a situação estar... Não digo a pandemia resolvida, mas pelo menos até as restrições serem levantadas. Portanto, é esta a situação. Nós acompanhamos também com a preocupação das pessoas, mas, enfim, penso que da nossa parte não há muito mais a fazer, a não ser pedir esclarecimentos e entretanto, esclarecer também a população sobre esta situação.
Cerca de 7 dezenas de pessoas marcaram presença numa manifestação em Alvaiázar, precisamente contra o fecho anunciado da agência do BCP naquela vila. Está em causa um balcão que abriu há 42 anos, mas que irá agora encerrar no final deste mês de junho, numa decisão que está a merecer total repúdio por parte da população e até da própria autarquia, que também se fez representar ao mais alto nível neste protesto, que decorreu em frente das instalações da agência. Fernando Simões foi um dos rostos desta manifestação. Em declarações à Hertz, garantiu que os clientes ainda nem foram notificados deste encerramento, catalogando este cenário como inexplicável.
A semana passada, particularmente pelos funcionários da agência e por alguém que veio aí, também particularmente participar, que iriam encerrar no dia 30, sem sequer ainda os próprios clientes serem notificados. Eu sou cliente e até o momento não fui notificado. Aliás, portanto... O que nos disseram é que irão fazer a divisão dos clientes, eventualmente, para a agência da Freixenda e outros para a Ancião, e eventualmente outros para a Freixenda. Portanto, isto é uma situação perfeitamente inexplicável, estão-nos a apunhalar pelas costas. Isto é a contradição do que vem ser dito. Se querem proteger o interior, se querem criar polos de fixação e critérios de fixação, não é assim. E, portanto, bem sabemos que o banco é privado, mas não é um qualquer banco. Não é, o banco não é uma tasca. O banco é algo que teve aqui 48 anos, tem um alvará, tem um licenciamento e alguém o superintende, que é o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças. Portanto, alguém tem que explicar porque é que isto acontece, e mais agora na pandemia, quando tudo está proibido, despejos, incumprimento de contratos, despedimentos, e de um momento para o outro um banco fecha sem se aguardar ao menos pela normalização da vida social e sem os cidadãos serem, os clientes serem notificados.
A Hertz também falou com Agostinho Gomes, vice-presidente da Câmara de Alvaiázar, que acusou a administração do BCP de agir à falsa fé, deixando claro que esta agência tem laços de afetividade com a comunidade. O autarca não dá esta batalha como perdida.
A Câmara Municipal é apanhada à falsa fé, considero dessa forma, na medida em que, de forma quase súbita, informaram a Câmara Municipal, constrangiu-nos bastante. Nós estamos ao lado deste movimento cívico, não queremos efetivamente que o banco encerre, particularmente por duas razões. Primeiro, porque faz falta à população de Alvaiázar e todo o concelho, e além disso já está aqui há muitos anos, que permitiu criar laços de afetividade com o próprio banco e dessa forma também permitir que o povo de Alvaiázar, do todo o concelho, conseguisse aceder de forma fácil a este espaço, tendo em conta que a abertura de outras sucursais, outra sede, será em locais mais distantes e não há transportes públicos. Obviamente que isso dificulta imenso a capacidade de mobilidade de todas as pessoas. Daí a razão de eu discordar completamente da forma como o banco nos deu a notícia e da estratégia do próprio banco, até porque, se de uma forma formal e processual eu concordo, de uma forma social e afetiva, jamais compreenderei este encerramento desta agência bancária.
Esta é uma batalha perdida ou não?
Não, porque os alvaiazerenses nunca desistem de nada. E como tal, nós nunca baixamos os braços, nunca deitamos a toalha ao chão. Lutaremos até ao fim para que esta agência bancária se mantenha aberta e disponível para que os alvaiazerenses, especialmente os mais vulneráveis, possam de forma fácil aceder a este espaço, digamos, comercial, mas ainda assim que faz falta à população, especialmente mais idosa.
O município de Tomar quer exercer o direito de compra sobre o edifício dos SEMAS o mais tarde possível. A afirmação é da Presidente da Câmara e refere-se a um processo a decorrer em tribunal, neste caso sobre um imóvel sobre o qual a autarquia até exerceu o direito preferencial de compra. Anabela Freitas refere que, enquanto não sair uma decisão do tribunal, a autarquia vai continuar a pagar renda mensal, ainda que esteja um novo valor em negociação.
Em relação à ação que decorre em tribunal dos SEMAS, portanto, na altura o tribunal pediu para que se chegaríamos a um acordo. Foi tentado um acordo que não chegamos, porque, entretanto, enquanto não houvesse decisão, aquilo que estaria em cima da mesa era aumentar a renda que estamos a pagar. Entretanto, houve esta questão e, portanto, os tribunais deixaram de funcionar. Durante este tempo, nós mandámos fazer uma avaliação ao edifício. E, portanto, da avaliação que foi feita, o preço que estava a ser pedido, portanto, salvo erro, os 550 mil euros, é um preço justo, é um preço de mercado. Aquilo que estava a ser pedido enquanto arrendamento já é um preço muito superior àquilo que são preços de mercado. Apesar dos tribunais terem começado a funcionar, nós tínhamos durante este período, não foi este o único processo em que nós fizemos isso. Fizemos isso em mais alguns processos, que pedimos caráter de urgência na análise do processo, porque era possível pedir caráter de urgência e podia ser que assim, antes dos tribunais começarem a funcionar, começassem a pegar na ação novamente. E, portanto, este é o ponto de situação. E na questão da renda, vamos lá ver uma coisa. O município, a exercer o direito de preferência, que é isso que motivou a nossa ação, quer exercê-lo o mais tarde possível. Portanto, é meio milhão de euros que ali está. E, portanto, é a nossa exercê-lo o mais tarde possível. Okay? E, portanto, enquanto isso não acontece, foi proposto um aumento de renda. E nós, para aceitarmos esse aumento de renda que foi proposto, mandámos fazer a avaliação não só por causa disso, foi também para perceber se o valor dos 550 mil euros era um valor de mercado ou não, sendo certo que a ação teve que ser colocada por esse valor, foi esse o valor da transação. E portanto, aquilo que nos foi proposto em matéria de, porque havia um contrato de arrendamento que terminava, penso eu, em maio, não é? Penso eu em maio. E portanto tem que haver continuidade no contrato. E, portanto, aquilo que foi a renda que nos foi proposta, nós não podemos aceitar aquela renda porque ela é largamente superior àquilo que são valores de mercado. E, portanto, estamos a gerir dinheiros públicos e, portanto, mandámos fazer a avaliação para fazer uma contraproposta no valor da renda. Portanto, enquanto isto não se decide, tem que haver aqui um contrato de arrendamento, não é?
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, semana passada falámos aqui sobre a ambição, ou melhor, sobre a falta de ambição no que toca ao apoio ao empreendedorismo em Tomar. A nota do dia de hoje dá sequência a esse raciocínio. Falo-vos mais concretamente do investimento, da economia e das empresas no nosso concelho, motores do desenvolvimento do nosso território e dos principais promotores da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, desde logo pela criação de postos de trabalho. Mas para que isso aconteça, as autarquias devem ser capazes de ter uma visão estratégica e serem proativas na sua execução. Duas características que não existem na governação socialista da Câmara Municipal de Tomar, que se limita a andar a reboque de alguns investimentos que foram aparecendo ou a prometer outros que nunca se concretizaram. Na verdade, envolvidos cerca de 7 anos de governação municipal do Partido Socialista, não se conhecem linhas estratégicas municipais para o empreendedorismo e para a inovação, e muito menos qualquer política de promoção do investimento e desenvolvimento económico no concelho. Vem-me à memória a zona industrial, que nunca mereceu a devida atenção do executivo camarário socialista. Quando entraram em funções, mudaram-lhe o nome para Parque Empresarial, com pompa e circunstância. E por aí ficou. Agora, a Câmara Municipal desistiu de uma candidatura a fundos comunitários de 1 milhão de euros para a revitalização do Parque Empresarial. Ao que parece, as obras não podiam ser executadas por estarem em causa vários constrangimentos colocados pelos instrumentos de ordenamento do território que impedem a expansão do Parque Empresarial e a unificação de lotes. Mas isto cabe na cabeça de alguém? Passado meia dúzia de anos é que se lembraram disso? Não deviam saber logo quando fizeram a candidatura? Ou é apenas mais uma desculpa, como em tantas outras situações? Dizer agora que o município avançará com o projeto com recurso a verbas próprias, quando há bem pouco tempo apresentou a Câmara as contas de 2019, onde vimos mais da metade do orçamento municipal comprometido com recursos humanos, parece, no mínimo, duvidoso que seja possível libertar 1 milhão de euros para o Parque Empresarial. Outro exemplo de visão curta foi o abandono da estratégia para tornar Tomar um hub tecnológico da região, iniciado com a vinda do Centro de Inovação Tecnológica da Softinsa. Basta olhar para Viseu e ver o que aconteceu nos últimos 4 anos. Instalaram-se mais de 18 grandes empresas tecnológicas, com 750 postos de trabalho criados, entre os quais também a Softinsa, com mais de 200 trabalhadores. Uma aposta ganha do município de Viseu, que ainda recentemente investiu na ampliação de instalações que permitirão criar mais 100 postos de trabalho na Softinsa. E em Tomar, nada. Em janeiro dizia eu numa nota do dia que ou temos uma estratégia económica de futuro, com determinação, engenho e competência, ou daqui a uns anos iremos todos lamentar as oportunidades perdidas, quando me referia à colocação dos ovos todos do município no turismo. Infelizmente, não foi preciso esperar muito. A pandemia do Covid-19 precipitou essa evidência que eu receava. Os números do desemprego no mês de maio são preocupantes, com o número de casais no desemprego a disparar mais de 21%. O futuro próximo deve preocupar-nos a todos, mas não vamos baixar os braços.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.